Memórias, volume 2, 1971-1977. É o título da mais recente obra literária do general Julião Mateus Paulo, Dino Matrosse, lançada no dia 19 de janeiro, no Memorial Doutor António Agostinho Neto. Memórias, obra de índole histórica, retrata a experiência pessoal de Dino Matrosse, vivenciada ao longo da sua ativa e contínua participação na Guerra de Libertação Nacional Angolana contra os invasores portugueses desde 1575 e contra as invasões estrangeiras no país no período que decorre de 1971 a 1977. Convidada a apresentar o livro, Rosa Cruz e Silva, historiadora, deu a conhecer as temáticas do segundo volume.
Segundo o livro de memórias, 397 páginas, está dividido em três capítulos, a saber, o fenómeno do fraccionismo em Angola na década de 70 do século XX. Capítulo 2, a situação em Angola após os acontecimentos do 25 de abril de 1974, em Portugal. E o terceiro capítulo e o último, os acontecimentos de 27 de maio em 1977 em Angola. O que são de facto as memórias? Parafraseando Nicásia Matias, ela dizia, na primeira edição do primeiro volume, memórias são recordações de experiências vividas que alguém decide divulgar. Contudo, nós queremos acrescentar que as memórias são momentos que contribuem para a tomada de consciência do passado em direção ao futuro que se deseja. Portanto, estas memórias constituem narrativas históricas sobre fatos presenciados ou participados pelo autor, quase a tocarem o modelo do diário, ainda que o autor não tenha escrito em cada fase do seu cotidiano, mas pelos vistos ele registrou.
Segundo a historiadora, o autor, Dino Matrosse, faz uma busca incessante para a correção dos factos, procura recuperar com maior fidelidade as narrativas que se fixaram. Porém, na sua visão de militante do MPLA, de combatente, podem não corresponder à verdade dos factos.
Começando pelo primeiro capítulo, temos as posições do autor perante as dissidências ocorridas no movimento de libertação de Angola em 1963. No retorno ao tema fraccionismo, para repor-se às várias dissidências que tiveram lugar na trajetória do movimento, o autor procura revisitar os lugares nos quais os fenómenos ocorreram, mas, sobretudo, dar nota do posicionamento de algumas figuras proeminentes, os protagonistas de tais eventos. Dino Matrosse aponta, inclusive, as motivações que, na sua ótica, justificam os atos, muitos dos quais, absolutamente nocivos à coesão e à unidade da organização, ingredientes fundamentais para o melhor funcionamento das estruturas do seu movimento. Reportando-se ao posicionamento dos países ocidentais em face da luta travada pelo MPLA, sobretudo pela sua corrente ideológica, esforços foram desenvolvidos a partir daquelas capitais para minar a coesão do MPLA e, nesse exercício, recorreram ao descontentamento de algumas franjas que tiveram protagonistas que ocuparam altos cargos no movimento de libertação. Neste sentido, responsabiliza o Ocidente pela evolução da crise desenvolvida por Daniel Chipenda, que, segundo o autor, deveria substituir a direção do MPLA, chefiada por Agostinho Neto. Após o 25 de abril, o autor abre caminhos para explicitar o contexto político, sendo que o MPLA, pela força e política e militar que representava no contexto do movimento de libertação em geral, foi vítima de ataques fulgurantes para superar a divisão. Após o 25 de abril, quando o MPLA se devia apresentar coeso e unido para a fase negocial com as autoridades portuguesas, o que é que se assiste? Diz o autor. O surgimento de mais um grupo que atua com a mesma praxis das dissidências anteriores, refira-se o caso de Viate da Cruz e de Daniel Chipenda. Agora era a vez da revolta ativa, a quem o autor não poupa palavras para desclassificar a sua posição. Na verdade, e a nosso ver, as tais propaladas reflexões do grupo da revolta ativa não trouxeram qualquer valor acrescentado ao MPLA ou à luta. A crítica a este grupo deve-se sobretudo ao facto de que alguns dos seus integrantes se terem afastado da luta, designadamente da guerrilha, indo mesmo viver na Europa.
No segundo volume de Memórias de Dino Matrosse, é trazida a temática sobre o Congresso de Lusaka do MPLA, agosto de 1974, caracterizado como um momento de oportunismo pelas fações das revoltas e pelos líderes dos dois Congos e da Zâmbia.
Neste percurso e nesta obra, o autor também dá nota alta à temática do Congresso de Lusaka, que foi marcado igualmente por oportunismo dos grupos dissidentes que resolveram tornar mais explícita a sua discordância quando, na sua visão, os problemas internos poderiam ter sido melhor discutidos, analisados, até que se chegasse a um desfecho a contento de toda a militância. Diremos então que o autor procura, nestes casos, fornecer elementos que explicam melhor as motivações dos seus principais protagonistas, desde a participação dos líderes africanos, que tentaram, segundo o autor, um desfecho mais conciliador, meta que não se alcançou pelas razões atrás apontadas. Ou seja, os presidentes do então Congo Zaire, Mobutu Sese Seko, na República da Zâmbia, Kenneth Kaunda, da República do Congo Brazzaville, Marianga Obi, deram, de alguma maneira, suporte ao grupo de reflexão, portanto, a revolta ativa. Porém, Marianga Obi cedo se apercebeu que apoiar as fações que se colocavam contra Agostinho Neto não era a melhor via na criação de uma estratégia diplomática que, naquele momento muito particular, decidiu juntar-se com Júlio Nerere no apoio ao MPLA com a direção do presidente António Agostinho Neto.
A intentona golpista de 27 de maio de 1977, liderada por Nito Alves, é apresentada no livro por Dino Matrosse. Rosa Cruz e Silva disse que o autor descreve as várias declarações proferidas pelo autor após a tentativa de derrube do poder do então presidente António Agostinho Neto.
Podemos afirmar com toda a segurança que também aqui o autor se mantém fiel às declarações que foi prestando ao longo da sua carreira na posição hierárquica no MPLA, através de entrevistas e declarações políticas. Vemos que neste livro Dino Matrosse faz o seu enquadramento político da situação que o país viveu, a menos de 4 anos após a proclamação da independência nacional, e reporta também com detalhe os fatos denunciando o golpe, os seus mentores e toda a trama que envolveu o movimento até a data daquele fatídico dia. Este livro de memórias faz jus às necessidades que a sociedade reclama, pois neste e nos demais temas que a obra reporta, o autor dá nota da sua atuação, pois ele está justamente no interior do movimento em funções que lhe permitiram não só identificar os factos, como analisá-los.
Rosa Cruz e Silva, historiadora, durante a apresentação do livro Memórias, volume 2, do general Dino Matrosse. Durante o ato, Teresa Cohen, ex-vice-ministra da Saúde, questionou ao autor do papel do ex-presidente Kenneth Kaunda, da Zâmbia, no apoio ao MPLA.
O que eu gostaria de saber é que se o livro refere algum aspecto referente ao presidente Kenneth Kaunda. Porque me parece que uma fase da nossa história, Kenneth Kaunda não esteve connosco. E gostava de saber em que momento é que isso aconteceu. Porque esse facto não tem sido muito referido em toda a obra literária, sobretudo a parte política.
Em resposta a Teresa Cohen, Dino Matrosse disse que, no início da luta de libertação, Kaunda era pró. Depois passou a ser contra, a favor do Chipenda ou das revoltas.
Kaunda apoiou-nos desde a primeira hora. A Zâmbia ficou independente em 24 de outubro de 64. E graças a ele, nós conseguimos atuar no território da Zâmbia, que antes era a Rodésia do Norte. Com a independência da Zâmbia, nós conseguimos trabalhar, mesmo na clandestinidade ainda, porque depois de algum tempo, ainda que a Zâmbia estivesse independente, mas estavam lá os ingleses. Os ingleses estavam na polícia estava na administração e estava também no exército ainda. Portanto, o Kaunda tinha que atuar com muita prudência para nos apoiar. Porque senão, porque sabemos que os ingleses apoiavam os portugueses, apoiavam os colonistas portugueses, eram aliados firmes do exército português e do regime colonial português. Portanto, com a existência deste grupo fracionista da Revolta Ativa, como já disse a doutora Rosa, alguns deles estavam connosco, mas porque a guerrilha não era fácil, não era para todos, não é? Não havia comida, não havia, enfim, era muito áspero. Portanto, por isso que eu disse, não é líquido dizer que a Kaunda não nos ajudou. Ajudou-nos. Embora, numa primeira instância, as armas entraram nos tambores para transitarem da Tanzânia para a Zâmbia, nos tambores, em cima dos caminhões, onde punhamos óleo, depois, quando chegássemos à fronteira, abríamos os tambores e tirávamos as armas, sem conhecimento da direção de Kaunda.
Dino Matrosse e a sua mais recente obra literária, Memórias, volume 2. Roberto de Almeida, ex-presidente da Assembleia Nacional, esteve presente no ato. Bateu palmas ao lançamento de mais uma obra de memórias. Deste modo, incentiva a mais iniciativas do género.
Posso falar mais sobre a figura do camarada Dino Matrosse, não é? Que é um dirigente do MPLA de longa data, que se entregou à nossa luta sem hesitação, sem reserva, desde a mais tenra idade. Naturalmente que é de louvar e enaltecer o seu esforço para trazer à luz aspectos importantes da nossa história, para trazer à luz aspectos importantes do combate que o povo angolano vem conduzindo desde 1961.
Há muito para se dizer ainda em relação a essa história, de todo o envolvimento, desde a criação do MPLA até a independência.
Há muita coisa para dizer, porque infelizmente nem todos podem ou gostam de escrever. Muitas pessoas com quem eu falo dizem que eu não sei escrever, mas há várias maneiras
forma narrativa
de
também
trazer à luz os factos que conhecemos, porque posso arranjar um gravador, editar as nossas memórias para alguém que acompanhe e que depois passe à máquina e registra tudo, não é?
Roberto de Almeida, outra personalidade ligada ao MPLA, é Ismael Martins, diplomata angolano na Assembleia das Nações Unidas durante vários anos. Reconheceu a necessidade de lançamento de obras para colmatar o vazio que existe na narração dos factos históricos de Angola.
E este livro vem preencher um vazio.
Mas um grande vazio de factos históricos.
Factos históricos.
Ou de um desconhecimento deste passado.
Factos históricos, conhecimento do passado, formação de base nas escolas sobre aquilo que foi a caminhada trilhada pelos angolanos, que deve ser feita de outra forma, em moldes mais simples, em modelos mais simples, mas é um vazio enorme. E é aí que eu felicito, francamente, Dino Matroso por ter feito sair o segundo volume e quinto.
Nós estamos quase a 50 anos da independência.
Sim.
Faltando-nos pouco para a independência, agora 48 anos, não é? E ainda este vazio nessas histórias do passado que nós deveríamos conhecer?
Não deveria ser, mas infelizmente é realidade. E temos que tratar com a realidade, temos que tratar da realidade. Era suposto que nós não deveríamos ter mais este vazio, sobretudo de factos básicos. Eu penso que é algo que me diz algo. Diz-me, sobretudo, que as nossas escolas precisam de estar mais... As nossas escolas, sobretudo, precisam de estar mais à altura no conhecimento que é ministrado.
A falta desses conteúdos.
A falta deste conteúdo. Não é um livro desses que se vai fazer passar nas nossas escolas de ensino básico, médio, mas acima. Mas é preciso pegar naquilo que é fundamental nesses livros e passar para livros mais simples que as crianças consigam ler.
Ismael Martins, durante o ato de apresentação do livro Memórias, volume 2, 1971 a 1977, da autoria de Julião Mateus Paulo Dino Matrosse, no mausoleu Memorial Dr. António Agostinho Neto, no passado dia 19 de janeiro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.